Vocês estavam acordados na hora da chuva de ontem?
Qual delas? De madrugada?
De madrugada.
Eu tava no sítio, cara.
Sério?
Sério. E lá choveu pra caralho lá também, cara. Nu.
É, que caiu uma chuva inacreditável durante 5 minutos, que acabou a luz da minha casa e até agora não arrumou direito. A internet tá uma merda, os treinos não conectam direito, foi sinistro.
Cara, eu tava voltando do sítio e quando eu tava passando ali mais ou menos na gameleira, tem um pedaço ali na contorno, né, que a gente vai pegando ali, que tem um monte de árvore, né, do lado da estrada, assim, e tal. E ali tava, tipo, muita árvore detonada, cara. Tipo, as pistas estavam todas avacalhadas na rua lá, então, tipo, você tinha que ficar desviando dos galhos lá, um monte de coisa quebrada. Tava sinistro, velho.
Cara, foi sinistro demais. E a luz ainda acabou da rua. Cara, você olhava pra rua, assim, de madrugada, com aquele chuvão, parecia Stranger Things. Era Stranger Things purinho.
Oh, que engraçado. Aqui não acabou a luz, não, cara. Aqui ficou bem de boa. O único problema foi quando... Você viu cair granizo ou não?
Nossa senhora, mano.
Pois é, quando começou a cair granizo, aí foi uma bosta. O galho das árvores começou a cair, mas tirando isso...
Lá no sítio eu comecei a ficar com um cagaço, porque lá tá com umas telhas meio avacalhadas, sabe? Que não tem laje. Aí começou a vazar água pra dentro da casa lá, filho. Nossa. Foi adrenalina, mano.
É, filho. Bem-vindo à minha casa.
Cabuloso, mano.
É, quando começa a infiltrar é foda. Mas pelo menos lá não é telha de amianto, né?
Não, lá é telha de telha.
Telha colonial.
É, telha colonial, exatamente.
Telha de telha. Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um notívo comum. Então hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais, que são os meus amigos Anderson e Milren. Vocês devem reconhecer eles aí de vários episódios, que eu sempre falo que eles são meus consultores e tal. Bom, então, por favor, convidados, se apresentem. Pode ser em ordem alfabética.
Olá, pessoal, aqui é o Anderson. Beleza? É, eu tô muito honrado de participar aqui do Notívago Comum. E é isso aí, espero ter boas histórias para contar.
Muito obrigado, antes. Próximo convidado, por favor.
Oi, eu sou o Milren e eu sou amigo de um notívago comum. Ah, fala sério, foi bom, mano.
Foi ótimo, cara. Muito obrigado. Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui começar nosso programinha de perguntas e respostas. Então eu separei aqui 6 perguntas, por enquanto, que eu não sei quanto tempo que vai dar esse episódio aqui, então. Então vamos lá. Pergunta 1. Emprego dos sonhos. Em um mundo ideal, mas que o trabalho ainda é necessário, qual é o emprego dos sonhos de vocês? Porque, claro, né, em um mundo ideal, o emprego não seria necessário, né? Afinal, é ideal. Mas, enfim, qual é o emprego dos sonhos de vocês?
Pode começar, viu, hein? Eu ainda não pensei.
Vou começar, então. Eu tenho aqui, eu acho que é mais fácil. Porque, assim, eu gosto muito do meu emprego hoje.
Uhum.
Mas a parte que eu não gosto...
Fala um pouquinho do seu emprego hoje.
Ah, eu sou analista de qualidade de software. Então, o que eu faço, basicamente... é ajudar os desenvolvedores lá da empresa onde eu trabalho a fazer software, desenvolver software com mais qualidade. Seja na hora da concepção da ideia e tudo mais, até a hora de codificar mesmo, ajudando a fazer teste manual e tudo mais. O que eu não gosto no meu trabalho, que eu mudaria, é a parte operacional, que é a mais chatinha. Se eu pudesse, acho que o emprego dos meus sonhos seria ficar entrando em reunião e dando pitaco nas coisas. Mas a parte ideal é que eu ia dar opinião e eu nunca ia ter que fazer a parada. Então eu podia ter as melhores ideias, as mais complexas, as mais da hora, e eu não teria problema nenhum, porque, enfim, eu não ia ter que fazer nada disso. Os outros que iam ter que fazer.
Que beleza, hein, cara?
Em outras palavras, você queria ser o chefe.
É, tipo isso.
É, mais ou menos. É porque eu também não quero ter a burocracia de ter que preocupar com as pessoas e tudo mais. E, ah, tô pagando, não tô pagando. Eu quero chegar, ter boas ideias e ganhar no fim do mês o meu salário. Eu não nasci pra ser chefe.
Justo. Você poderia ser um investidor.
Não, eu também não nasci pra ser investidor, porque eu também não tenho esse dinheiro todo.
Você poderia ser um empreendedor.
Nossa, definitivamente eu não queria ser um empreendedor, cara.
Que isso, cara? Você é o cara do monopólio das roupas de mão pra skates de dedo? Como assim você não nasceu pra isso?
Não, cara, eu não sou empreendedor de forma alguma. Eu também não queria ser, não.
E pra quem não pegou essa referência, por favor, escuta lá o episódio do GugaCast chamado História de Escolas e Outras Histórias.
Histórias de Negócio,
enfim,
cara.
Depois eu vou lembrar o nome do episódio certinho e falo
aqui. Cara, nem sabe, mano. É, não sei o que e outras histórias de negócio. Não
é isso.
Ou o segundo episódio que o Azaghal participou.
É verdade.
Isso. Ou isso. Segundo episódio que o Azaghal participou. O Azaghal do Jovem Nerd.
Sai no Google Cast e olhar lá.
Mas resumindo, é isso. Eu queria entrar em reunião, dar várias ideias maravilhosas e complexas pra galera, deixar todo mundo impressionado e depois ir pra minha casa. Ou pra outra reunião.
Eu vou apontar aqui um ponto curioso da sua fala.
É.
Geralmente as pessoas odeiam reuniões. E você quer ir justamente só pra reuniões?
Nossa, cara, mas é que tá. Geralmente as pessoas odeiam reuniões porque elas são obrigadas a ir em reuniões inúteis. Quando a reunião é útil, ela é muito boa, cara. Porque aí, tipo assim, quando você tá ali num momento de, né, criar alguma coisa de fato e ter ideias e expor e discutir elas, aí eu acho que a reunião é bem legal. Mas quando você só vai lá pra ficar ouvindo, sei lá, o resultado do trimestre, alguma coisa do tipo, aí, putz, é um pé no saco mesmo.
Ok, faz sentido. Ou ando só na risadinha.
O Anderson deu uma risada aí, tipo assim, cara, isso é tudo é mentira e reunião é uma merda.
Olha, a gente trabalha relativamente numa empresa parecida.
Parecida?
Parecida não, é a mesma empresa, cara. Empresa, Anderson.
Como
eu
assim,
vou dizer
parecida?
Que uma coisa chata é reunião. Se tem uma coisa que eu não gosto de participar, são de reuniões.
Que isso, cara, mó da hora o negócio.
Então imagino que o emprego dos seus sonhos nunca teria reuniões.
Jamais teriam reuniões. O meu emprego dos sonhos, pra quem me conhece, sabe que é ser o Príncipe Harry. Porque ele é. O que o Príncipe Harry é? Ele é herdeiro. Ou seja,
esse é o trabalho dele.
O trabalho dele é ser herdeiro, é participar de, querendo ou não, de reuniões com a família.
Aí, caralho.
De participar de alguns eventos na High Society. Ele nunca vai precisar se preocupar em assumir o trono um dia, porque, sei lá, ele já deve ser o sexto na linha de sucessão. Então, esse é o emprego dos sonhos, que você tem tudo do bom e do melhor, você não precisa fazer nada, e você nunca vai ter que fazer alguma coisa, entendeu?
De fato, é um bom emprego ser um herdeiro da... Ai, esqueci como é que é, eu chamo o povo lá, mano.
Coroa britânica.
Isso, da coroa.
Da coroa britânica, exatamente.
Mas, em um mundo onde herdeiros não é uma profissão, eu queria ser blogueiro do Instagram.
Você queria ser o quê?
Ah, não, para com isso, mano.
Eu queria ser para blogueiro do Instagram.
Puta merda.
Você queria ser isso, cara?
Queria, cara. Eu queria muito.
Você queria ser blogueiro de quê? Porque, primeiro de tudo, você não gosta de sair de casa.
Não, eu queria ser blogueiro de viagem. Cara, não tem nada melhor do que você receber pra visitar lugares, comer comidas típicas e voltar pra casa. Tudo que eu gosto de fazer. Eu não quero ter a parte de trabalhar, eu não quero ter que acordar e fazer 8 horas por dia e numa empresa. Eu não quero nada disso.
Caraca, cara, você não honra o emprego que você tem.
Eu nasci pra ser herdeiro, cara, a verdade é essa. O mais próximo de ser herdeiro é receber pra viajar.
É, de fato.
Receber pra ficar de férias.
Caralho, nasci pra ser herdeiro.
Nasci, cada dia que passa eu tô percebendo isso.
Cara, não, olha só. Se a gente pensar nisso aí que você tá falando, no fim das contas, você queria ser aposentado.
Queria. Mas eu queria ser um aposentado rico.
Não, beleza.
Não, é isso.
Você queria ser um aposentado, sei lá, político.
É, e ser herdeiro é isso, né? Aposentado político. Desde que você nasceu.
Já nasce velho, né? Já nasce aposentado.
É verdade. É, exatamente. Você nasce com 53 anos.
É, exatamente. E o seu, né, Gretchen?
Bom, o meu emprego dos sonhos seria ser biólogo marinho mesmo. Só que sem toda essa exploração marítima. No sentido de...
Seria a parte do biólogo marinho?
É, basicamente. Só a parte do biólogo marinho.
Você queria ser o quê, então, caralho?
Hã?
Você queria ser o quê, mano? Você não quer nem a parte biológica do negócio, nem a marinha?
Não, não. Eu quero justamente a parte biológica. O que eu não quero é meio que a parte marinha. Econômica da parada. Tipo, ficar traçando rotas de pesca.
O cara falou que você não quer a parte marinha de novo.
Não, eu quero a parte marinha, velho. Eu quero a parte da biologia marinha.
Uhum.
Eu não quero é a parte econômica só. Então, por exemplo, em vez de eu ficar preocupando com trajeto de pesca, sabe? É, rota de pesca, onde que pesca melhor, onde que pesca pior. Ficar preocupando com pré-sal. Foda-se, né? Pré-sal.
Caraca, como assim, cara?
Como assim?
Mó da hora o pré-sal, mano.
Não, não é não, cara. Pré-sal é um trem chato. Eu queria ficar, por exemplo...
Você queria ficar mergulhando, vendo os bichinhos...
Isso!
Você queria ser mergulhador!
Exatamente! Só que mergulhador...
Porra, cara! Então você não quer ser biólogo marinho? Não,
eu queria ser mergulhador com todos os recursos de um biólogo marinho.
Entendi. Então você queria ser mergulhador?
Com todos os recursos de um biólogo marinho.
Sabe onde que você queria trabalhar? No Discovery Channel.
Não.
Certamente você queria, cara.
Não, eu não queria.
Você ia ser aqueles caras que fazem aquele programa, sabe? Que você dubla e tudo mais. Ah, hoje eu estou aqui porque eu vou saltar com esses tubarões.
Que merda.
Você ia ser muito esse cara, mano.
Aí eu mesmo ia me dublar, né, velho?
Porque olha só, aquele cara ele é um biólogo marinho que é um entertainer, cara. E aí ele vai e faz um reality ali, nadando com tubarões e explicando a fauna marinha.
É, mas o que você não pegou ainda são os recursos que o biólogo marinho tem.
Eu não sei quais são.
Por exemplo, ajudar a desenvolver melhores submarinos, fraga, pra pesquisa mesmo.
Caraca, mas um biólogo marinho faz isso?
Ele tá no meio do projeto. Ele não faz isso porque...
Quem fazia isso era um engenheiro.
Sim, mas ele tá no meio do projeto. O engenheiro marinho. O cara veio de Atlântida.
Sabe o que você queria ser, né, Gretchen, na verdade?
Hã?
Você queria ser um herdeiro que pode passar o dia inteiro mergulhando. É isso.
Você queria ser um Chiquinho Scarpa, mano.
Pode ser também.
Vocês queriam morar em Noronha, ficar dando uns mergulhos lá.
Isso, pô. Fernando de Noronha é meu sonho de consumo, inclusive.
É, de muita gente,
mano. Ok, então vamos passar pra próxima pergunta?
Ah, podemos, mano.
Podemos.
Moradia ideal. Novamente, em um mundo ideal, ou nesse mundo aqui mesmo, quem sabe, em um mundo onde não existe pandemia de coronavírus, com certeza, onde vocês gostariam mais de morar? Tipo, se é aqui no Brasil mesmo, se é em outro país...
Essa é difícil, hein?
É, a ideia é tipo assim, dá um contexto. A gente é milionário e não tem que trabalhar.
Isso, é um mundo ideal.
Ou é tipo assim... um lugar que você gostaria de morar para sustentar a vida que você tem hoje, mais ou menos, obviamente sem uma barreira de dinheiro aí, só para deixar a parada mais interessante e tal.
É um mundo ideal mesmo. Beleza, você ganhou na Mega Sena.
Você é herdeiro e tal.
Não, você não é herdeiro.
Tá, você tem o seu emprego dos sonhos e pode morar onde você quiser.
Isso. Você tá lá no mundo ideal, você tá aqui hoje. Vamos pegar o contexto de hoje. Você tá trabalhando lá na... Não, não posso falar da empresa. É mais ou menos isso. Vocês ganharam na Mega Sena hoje, estão milionários e vocês têm proteção, não tem ninguém atrás do dinheiro de vocês. Vocês podem morar onde vocês quiserem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se quiserem trabalhar no emprego dos sonhos, pode também. Aí o antes, no caso, não vai ser herdeiro, né? Porque ele vai ser milionário por conta própria.
Uhum. Nossa, muito difícil. Pior que eu já pensei nisso... Porque, como vocês sabem, eu sou um jogador assíduo da Mega Sena.
Sim.
E a cada semana eu já conto que eu vou ganhar, então eu já faço vários comandos.
Isso é muito bom.
E eu nunca cheguei num consenso de onde seria o meu lugar ideal. Eu já pensei em muitos lugares, eu ainda não cheguei num consenso. Eu vou deixar o meu responder essa primeiro, enquanto eu formulo uma resposta.
Ah, beleza.
Então, Milri, por favor.
Tá, cara... Eu acho que eu tenho três lugares que eu gostaria de morar, mas não necessariamente, sei lá, eu acho que eu teria uma casa em cada, no mundo ideal. O primeiro deles é pensando que eu teria uma vida bem parecida com a que eu já levo hoje, seria uma coisa mais tranquila e uma coberturinha ali na Savassi, que é um bairrozinho maneiro ali e tal, seria mais fácil de pegar o busão pra ir pro trabalho, onde eu só vou ter reuniões e enfim... voltar pra casa.
Sério, no mundo ideal, quando você é milionário, você ainda vai de busão, cara?
Não, é, eu gosto de andar de busão. Dá tempo de ouvir um podcastzinho aí, vida de notívago comum, etc.
Ah, muito obrigado.
Então, eu sustentaria essa vida aí, mesmo sendo milionário. Eu não gosto de ficar dirigindo só de carro e tudo mais, não. Acho que ali o primeiro lugar seria da hora morar ali na Savassi, tendo que trabalhar pra sustentar a minha casa. Agora, pensando que eu não tenho uma vida exatamente igual a que eu tenho hoje, dois lugares que eu gostaria de morar. Primeiro é em São Paulo, lá na Paulista. Eu acho bem da hora. Eu não tenho muita explicação de porquê, eu só acho muito da hora. Então eu moraria na Paulista.
É justo. Você pode, então.
E outro lugar que eu acho muito da hora foi quando eu fui visitar lá na Argentina. Tem um bairro lá chamado Palermo, se não me engano, que é mais ao norte lá da cidade, que ele tem uns bosques, tipo, gigantes, assim.
Isso é o quê? Buenos Aires?
Cara, é muito foda o bairro, é lá em Buenos Aires. É um bairro que eu achei, tipo, muito foda. E certamente, cara, se eu tivesse uma casa ali na beira do bosque, eu ia ficar muito feliz de poder sair de dia com meus cachorros e dar um rolê no meio da florestona lá, gigante. Enfim, acho muito massa lá. Eu acho que ali seria um lugar que eu moraria também.
É tipo o quê? Mangabeiras aqui?
Cara, não tem muita coisa parecida aqui em BH, eu acho.
É, não tem mesmo.
É, não sei como explicar direito, mas, enfim, tipo, imagina uma florestona gigante no meio da cidade, tipo, bem maior do que o parque municipal.
Uhum.
E em volta algumas casinhas, assim, tipo, é um bairro mais de classe alta lá, né, tipo, uma galera mais rica e tal. É, cara, é bonito pra caralho. Quem tiver ouvindo aí, dá um Google aí. Eu acho que é Palermo mesmo, não tenho certeza.
É, os dois mais famosos lá são Palermo e Recoleta, né? Então, eu acho que é o Palermo mesmo.
Eu acho que é Palermo, cara, que fica do lado do zoológico lá, inclusive. Então, enfim, acho que seriam esses lugares aí.
Não, interessante, cara. Bonito lugar, aparentemente. E agora voltamos ao Anderson.
Eu já pensei tanto nisso e eu acho que eu faria algo mais ou menos parecido com o que o Milton faria. Mas eu acho que a minha casa mesmo, vamos dizer assim, a casa oficial, seria aqui em Belo Horizonte mesmo. Num condomínio fechado, assim, com bastante área verde, como se fosse um sítiozinho, sabe?
Uhum.
Porque eu sempre quis ter uma casa com piscina, uma quadra de tênis. Então, no meu mundo ideal, eu acho que eu teria uma casa, assim, bem, bem completa, com essas coisas que eu gosto. Mas eu sempre tive o plano de, pelo menos, ficar pelo menos um ano fora, assim, sabe? Então, eu acho que eu moraria um ano em Manhattan, porque eu gosto muito de centros urbanos, assim, bem, bem movimentados. Eu gosto muito da Savassi, gosto muito do centro de BH, apesar de todo mundo odiar. Gosto do centro de São Paulo. Então, eu acho que o centro de Nova York seria assim, um lugar que eu gostaria de passar um ano só pra ver como é que é o movimento da cidade, como é que é estar numa cidade super global. E moraria também em Barcelona. Ficaria pelo menos um ano em Barcelona, por ser uma cidade europeia que tem todas as facilidades de morar na Europa, né, de mobilidade, de poder conhecer vários países. Barcelona, pelos Googles, é uma cidade muito bonita e seria uma chance de eu acompanhar uma temporada completa do Messi jogando lá, enquanto ainda posso.
Claro.
Então, com certeza, seria um lugar que eu moraria pelo menos um ano também.
E aí, nesse um ano, seria tipo o tempo que você fez Ciência Sem Fronteiras? Você ia estudar também, não?
Provavelmente, porque ficar sem fazer nada assim também cansa. E um ano, como eu quero levar uma vida de local, então eu quero fazer coisas que as pessoas fazem, não só viajar o tempo inteiro, sabe? Viver a vida do lugar. Então provavelmente eu faria uma aula, aprenderia um idioma novo, alguma coisa nesse sentido, assim. E como eu sou milionário e vivo de renda, eu não preciso trabalhar. Que acho que todo mundo já percebeu que é o meu sonho, né?
Sim. É o sonho de
não
todos
é só
nós,
seu
cara.
Sonho, cara. É o sonho de muita gente.
Pô, se eu pudesse, eu seria herdeiro da coroa também, facilmente.
Né?
Mas aí a gente tem que escolher qual coroa, né? Não pode ser os herdeiros da coroa do Brasil, porque, né? Enfim.
Aí é só passar vergonha.
Eu não vou falar mais nada.
Bom, só pra completar aqui a minha resposta, eu conferi aqui no Google e é de fato em Palermo. O bosque que eu tô falando chama Bosque de Palermo mesmo. E a avenida em si que eu gostaria, que é a avenida que fica ali de frente mesmo pro bosque, chama Avenida del Libertador.
Olha só.
São Martinho.
Então seria ali que eu compraria minha humilde residência para acordar todos os dias com a vista maravilhosa dos bosques de Palermo.
Não, bastante original e tal.
Né?
Original e criativo.
É, dei um Google aqui, é bem bonito mesmo.
Pô, vou dar um Google também. Vou ficar de fora dessa, não.
Faça isso, cara. Pô, ali é muito foda, cara.
É bosque o quê? Bosque de Palermo?
É.
É, bem bonito mesmo.
É da hora, cara.
É meio surreal, inclusive. Caralho, tem uma foto aqui que mostra o bosque. Tem tipo uma área de transição que começa a parecer prédio.
Uhum.
É, pois é.
É um pouco Central Park, né?
É, tipo isso.
É bem Central Park. Mas eu acho mais floresta do que o Central Park.
É, pode ser. Pode ser. O Central Park é mais aberto, né? Falando como se eu tivesse
ido. É, o Central Park eu acho que ele tem um ar de urbanidade que o Google passa pra gente.
Aham.
Que eu acho que só diferencia meio que nisso, mas é bem bonito lá, cara. É bem da hora.
Oh, interessante, cara. Excelentes lugares que você escolheu aí.
E você, cara?
Bom, não sei se eu moraria fora de BH também não, cara. Acho que eu teria uma casa parecido com a do antes. Um condomínio fechado, com muito verde e tal. Talvez com a mata lá dentro, não sei.
Quadro de tênis.
Não, eu não quero quadro de tênis. Obrigado. Eu teria um lugarzinho próprio para gravar podcast, claro. Uma salinha bem isolada acusticamente. Um lugar que eu gostaria de ficar um bom tempo é Fernando de Noronha, né? Igual eu falei que é meu sonho de consumo também. Que é visitar e ficar lá pelo menos um tempinho.
Tipo um ano, assim, ou meses?
Aí depende, né? Eu não sei quais são as regulamentações para ficar lá em Fernando de Noronha. Eu não sei se a ilha toda é protegida.
Cara, é um sonho, cara. Sonhos não tem limites, mano.
É, não, então tá certo. Então no meu sonho eu ia morar lá, eu ia governar a ilha.
Que beleza. Aí é da hora.
Um lugar que eu gostaria muito de ficar também é, curiosamente, no interior de Minas. É uma cidade que chama Perdões.
Nunca fui.
Por ser no interior, tem muito aquele ar de clássico mineiro, aquela imagem do mineiro que a gente conhece, que é a pessoa que te acolhe, te traz um pão de queijo com café.
Fala da vida dos outros.
Isso, mas fala de um jeito gostoso de ouvir, sabe?
É, tô ligado.
Mas agora, de outros países, talvez eu ficasse na Nova Zelândia e no Japão. Aí eu transitaria pelos dois, provavelmente.
Nossa, Japão eu acho muito doido, mas eu acho que é muita loucura pra minha cabeça, cara.
Não, mas aí eu não...
Acho que eu não ia saber lidar com o meio de café ilimitado e esse tipo de coisa, não.
Não, pois é, mas aí eu não ia ficar em Tóquio, né? Eu ia ficar longe de Tóquio. Porque Tóquio é essa doideira aí que você falou. Eu ficaria, sei lá, provavelmente em Hokkaido, que é aquela ilha mais ao norte, né? Que é basicamente o interior do Japão. Inclusive tem áreas lá em Hokkaido que é tão interior que nem luz tem.
Nossa senhora, aí já é too much pra mim.
Aí eu não consigo chegar nesse sonho aí não, mano.
Eu transitaria, eu passaria no meio de café durante o dia, depois voltar pra Hokkaido só pra dormir.
Entendi.
É, eu vou te falar que eu tô com mil, eu acho que eu não moraria no Japão não. Pra conhecer é muito legal, mas pra morar... Vocês assistiram Lost in Translation?
O quê?
Não.
Eu acho que é esse nome, Lost in Translation.
Não.
É um filme com a Scarlett Johansson.
Não, vou procurar depois.
Que é de um cara, ela e um cara que moram num hotel em Tóquio. Aí fala um pouco de isolamento e tal. E eu acho que a vida pra um estrangeiro lá, eu sei dizer se é muito acolhedor, sabe?
Ah, boto fé. Mas aí eu seria um milionário, compraria ele de Hokkaido, fraga. É, acho que esses são meus lugares ideais mesmo. E Nova Zelândia, obviamente, por causa de Hobbiton, né? Caralho, velho, é meu sonho ir lá também.
Você quer morar em Hobbiton ou você quer visitar só?
Não, morar em Hobbiton é foda, né?
Acho que nem pode.
É, deve nem poder.
Porque já ia ter uma galera lá querendo morar, né?
É, exatamente. Mas no mundo ideal, onde eu sou milionário, eu expulsava essa galera e ficava lá morando de boa. Convidaria os amigos.
Ia ser o rei de Fernando de Noronha e Hobbiton.
Isso. Não, eu ia ser o conde de Hobbiton. Afinal, lá é o condado, né?
Faz sentido.
Bom, esses são os meus lugares ideais, assim.
Muito bom, cara. São boas escolhas.
Ah, obrigado.
A Nova Zelândia, eu não sei se eu moraria lá, porque pelas discussões do antes aí, o nosso...
Correspondente internacional.
Nosso correspondente de guerra aí. Não é uma cidade que é muito agitadona e tal, assim, tipo... Uma cidade assim, né? A cidade que ele morou, né?
Auckland.
É, Hamilton. Hamilton, que foi onde eu morei, que acho que é a terceira ou quarta maior cidade, era bem parado, assim. Então, lá não é muito movimentado, não. Talvez a vida em Auckland seja diferente, mas não tem experiência pra dizer, não.
Entendi.
É, eu não moraria num lugar muito paradão, não. Então, pelas descrições do antes, eu acho que não seria pra mim, não. Mas, ainda assim, mano, pô, é um lugar maneiro pra se morar. Não é ruim?
Eu acho que esse lugar ainda ia ser mais maneiro pra ter uma casa de férias.
Ah, isso.
Aí a gente podia ir em Hobbiton, fazer um passeio assim, voltar.
Vou pegar aqui meu jatinho, vou ali passar 15 dias na Nova Zelândia e depois eu volto.
É, exatamente. Aí volta de helicóptero, que é pra dar uma variada.
Pra Noronha, né?
Isso. Ok, então vamos passar aqui para a nossa pergunta número 3. E essa aqui é um pouco tricky. A história perfeita. Para vocês, o que define uma boa história? Quais elementos são absolutamente necessários para ter uma história perfeita? Ou a menos perto disso?
Nossa, cara, essa é bem difícil, mano.
É, essa tá valendo 1 milhão de pontos.
Essa é complicada. Antes, agora você vai começar, porque eu quebrei seu galho aí nas outras todas as perguntas aí.
Mas que uma história precisa ter pra eu considerá-la perfeita?
É, aí pode ser tipo qualquer história. História de livro, história de jogo, de filme.
Nossa, eu vou começar, cara, eu já sei.
Olha aí.
Então, manda bala. Lá vem One Piece.
Cara...
É, sem citar One Piece, hein, cara.
Então, curiosamente, isso foi uma coisa que me veio na cabeça... E, tipo assim, pensando muito em One Piece, que é, eu acho que é a história que eu mais gosto, enfim, ever, né? Eu acho que o melhor de One Piece são os personagens. Tipo assim, você tem personagens muito bem construídos, personagens que nem sempre eles são preto no branco. Então, tipo assim, às vezes você tá esperando um comportamento X de um personagem A, e isso simplesmente não acontece, porque aí, enfim, no desenrolar das coisas você acaba descobrindo que ele tem uma faceta que você não conhecia e tudo mais. Então, tipo, os personagens pra mim são a parte central, assim, das histórias. Por exemplo, outro caralho, mano, esqueci o nome do negócio.
Obra.
Outra obra, né, que eu acho muito da hora é Doctor Who. Infelizmente, ela tem muito mais episódios ruins do que bons, né? Ela é uma série, enfim. Só que a premissa do personagem é tão boa que em alguns poucos episódios você tem histórias, cara, que são inacreditáveis, assim, de interessantes. E a forma como os autores, né? No caso, os roteiristas, né? Eles se aproveitam da história do personagem, assim, e de quem é o doutor pra poder contar o que eles querem, cara, tipo, acho que é muito foda. Então, é isso. Acho que personagens, pra mim, são um ponto mais interessante das histórias.
Ok, interessante. Então você prefere focar nos personagens e na maneira como eles são construídos do que na história em si? Deve ter que ter uma história interessante, né? Claro, mas o personagem é o principal.
É, exatamente. Tipo assim, até pensando, por exemplo, Game of Thrones, né? Que é uma obra que muita gente gosta e tudo mais. O livro, ele segue por um caminho que eu acho que ele dá muito mais valor pra quem são os personagens, né? Então, tipo, a série acabou pegando muito do tipo assim, ah, qual história eu quero contar? E aí eu acho que um pouco do que a série perde ao longo das temporadas é justamente de tipo assim, ah, será que esse personagem teria essa atitude nesse momento aqui? Será que isso faz sentido com o que foi construído pra ele? E aí, numa vontade de fazer a história chegar onde eles querem, eles acabam desvirtuando quem são os personagens, sabe? E aí eu acho que, tipo assim, as boas histórias, elas partem de quem são os personagens. Então, tipo assim, você tem um momento, por exemplo, voltando a Doctor Who, você tem um momento em que o doutor é colocado contra a parede lá num determinado episódio em que ele tem que matar um alienígena que dispôs a vida dele pra salvar a raça humana inteira. E aí tem um paralelo muito interessante que é o doutor, como não sendo um humano, ele também é um alienígena, ele tem...
Isso, a voz parou toda, Milton.
Ih, aqui tá mudo também.
Milton?
Acho que ele caiu, hein, Spa. No zap do Nelson aqui, se ele falou alguma coisa.
Bom, aqui tá parecendo que ele tá conectado ainda.
Ele foi e mutou o microfone sem querer e tá falando lá igual doido.
É.
Voltou?
Oi.
Ai, caralho, eu caí.
Aí.
Você caiu, você tava contando que o... Quando o doutor se sacrificou.
Isso, tava falando que...
Que merda, cara.
Ele era alienígena.
Eu fiz toda uma narrativa poética aqui, mó bonita. Ah, que
bosta. Nossa, falta que a gente nem tem um marcador de onde você parou pra você começar a recontar.
Tipo isso.
Ah, enfim, cara. Eu vou... Ah, eu nem sei o que eu tava falando mais, cara. Vou tentar resumir a história aqui toda, porque... Putz, cara, agora eu tô bolado. Mas enfim... Enfim, é uma baleia gigante, alienígena, tipo uma baleia espacial, que enquanto a Terra estava sendo destruída, ela veio até os humanos e deixou que eles construíssem, tipo, naves, entre aspas, né, ao redor delas, assim, e elas sustentaram, tipo, meio que a humanidade nas costas pra a raça humana não ser destruída junto com a Terra.
Caralho!
Então é meio que isso. Só que aí, no ímpeto de a raça humana achar que as baleias podiam não estar querendo ajudar elas de bom grado, elas meio que fizeram um dispositivo lá, um esquema assim, que meio que zumbificava as baleias.
Caralho!
E aí elas ficavam meio que à deriva sem pensar direito e tal, saca? Infligindo dor às baleias e tal. E aí o doutor, né, é legal que ele é submetido ao momento em que ou ele mata a baleia, ou ele deixa ela lá como zumbizona, porque a raça humana não tem coragem de, tipo assim, de desligar a máquina e, enfim, ter o problema lá da baleia possivelmente querer mandar isso pra puta que pariu. E aí é legal, saca, tipo, esse paralelo, porque no fim das contas, o doutor, ele acaba desligando o aparelho e eles percebem que, tipo assim, cara, a baleia foi lá de bom grado, saca? Ela não foi que ela era simplesmente, tava dando um rolê lá e os humanos acabaram pegando elas. Elas foram pra salvar mesmo a raça humana. E aí acaba que tem esse momento, saca? Que, tipo, o doutor é quem tem que fazer o sacrifício da baleia lá, sendo que ele é um alienígena da mesma forma que ela, né? Tipo, então, enfim, a história é bem construída ao redor de quem é o doutor, saca?
Entendi.
Enfim, tô puto aqui que meu momento poético foi todo embora, mas...
Não, cara, você conseguiu salvar, tá de boa. Mas então você quer dizer que o doutor é uma baleia gigante?
É isso, né, cara?
Que isso, cara?
É, o doutor é uma baleia gigante.
O cara não quer nem zoar minha piadinha mais, ficou triste mesmo.
Ah, eu fiquei triste agora, né? É isso,
então,
é
antes, por favor, continue antes. Comece antes.
Bom, acho que pra mim, pra uma história ser considerada perfeita, ela tem que ter como se fosse uma evolução dentro da história. Tipo assim, tanto de roteiro, tanto de personagens. Uma história que eu gosto muito é Harry Potter, Senhor dos Anéis. Todas essas histórias, o que eu gosto é como elas são desenvolvidas de uma forma que os personagens estão sempre se desenvolvendo. Começa com um tipo de linguagem, com um tipo de personagem de um jeito, e como ele vai sendo moldado através das histórias e se tornando outras coisas. Aí acaba fazendo você pensar de uma forma diferente, o que você julgava no começo, no fim da história, você já tá pensando de outra forma. Game of Thrones também é uma série que faz muito isso, de transformação de personagem, de evolução de roteiro. Então eu acho que a história perfeita pra mim é que tem esse elemento evolutivo, né? Se você ler a Pedra Filosofal e depois termina nas Relíquias da Morte, você vê a diferença que foi a história, como que ela caminhou toda pra um final, e é como se ela estivesse acompanhando os anos com o leitor, como se ela estivesse acompanhando o crescimento que o leitor teve durante esse período. É como se ela tivesse passado isso pro livro. Eu acho que isso acaba deixando a história muito mais interessante. Então eu acho que isso é fundamental para uma história perfeita para mim.
E essa é uma característica do Harry Potter mesmo, né? Que a gente viu quando era criança, a gente foi crescendo junto com os filmes.
Sim.
E aí quando saiu o último, né? O Relíquias da Morte, a gente tava mais ou menos adulto, né? Igual eles.
Sim, acho que pra nossa geração foi... Nem sei se teve isso pra outra geração depois da nossa, que conseguiu acompanhar uma história tão certinho assim.
É, acho que não.
É, provavelmente não, cara.
Teve pros Vingadores ali e tal, mas não sei se...
É, pro pessoal dos filmes da Marvel.
É, a geração Marvel aí, é.
Isso, é, com certeza.
É, verdade, verdade.
É, mas tipo assim, acho que o da Marvel tem uma diferença aí que... Eu acho que essa evolução, ela não acontece tanto, né? Tipo, você vê isso em poucos personagens no fim das contas, né? Até pelo caráter de, tipo assim, a maioria dos filmes ele é muito parecido em estrutura e tudo mais, então...
Pode ser.
Acho que igual Harry Potter, a gente não tem uma parada nova assim não, mano.
É, eu acho que uma coisa que é bem próxima foi Star Wars pra galera antiga. Que eles viram 456 lá na década de 70, se não me engano. Todo mundo mais criança, aí depois os prequels, que aí... O pessoal já tava mais adulto ali, e depois a trilogia nova, que o pessoal acompanhou tipo uma vida inteira, em várias fases da vida diferente, com um estilo de cinema totalmente diferente. É o mais próximo.
É, só que foi mal feito, né? E ficou uma bosta. No final.
É. Mas, tipo assim, o que a gente teve com Harry Potter é um negócio que é muito difícil ter de novo, assim, fácil.
É,
concordo. Acho que uma coisa bem próxima, assim, do Harry Potter, pelo menos pra gente, assim... Pessoal da nossa idade, que é mais ou menos 26,
Crepúsculo.
30 anos. Não, Crepúsculo não. Mano, é Crepúsculo. Pô, Toy Story.
Toy Story.
Que aí a gente viu...
Puts, Toy Story bate forte, hein?
Principalmente Toy Story 3.
Pois é, a gente viu o Andy criança, depois ele adolescente, depois, por fim, ele entrando na faculdade, né? No 3. E aí o 4 eu não vi.
É, o Toy Story 3. No Toy Story 3 realmente bate forte ali.
Pois é.
Que também foi, assim, acompanhou a nossa geração praticamente.
É, exatamente.
Foi. Putz, cara, foi muito.
Apesar da gente não ver uma evolução, assim, de idade nos personagens principais, né? Que são os brinquedos. A gente vê uma evolução do Andy, né? Que ele vai ficando mais velho. E a mesma coisa pra gente. A gente tem os brinquedos, a gente foi envelhecendo até chegar na faculdade e ter que dar todos os nossos brinquedos.
Quem, eu duvido alguém que não assistiu Toy Story 3 e começou a lembrar dos brinquedos da infância, dos bonequinhos.
Putz, cara. Ainda mais se você era meio excluído e ficava brincando só dentro de apartamento, tipo eu.
Eu tô salvo dessa.
Cara, esse link que rolava com os brinquedos, assim, putz, isso é um negócio muito real, cara. Tipo, eu conheço muita gente, e eu incluído, né, que teve esse momento da despedida dos brinquedos, sabe?
Uhum.
Tipo, putz, agora eu tenho que parar de brincar de bonequinho, tá ligado? Vou doar meus hominhos, alguma coisa assim.
Zominho.
É muito real na vida do adolescente e tal, assim, mano.
Daí é outra coisa também, né? Eu acho que isso vai ser um hábito que morreu com a gente também. Porque
de doar os bonequinhos?
De ter bonequinho, assim, bonequinho, sabe? Eu acho que os meninos hoje com 6 anos já estão muito mais, tipo, videogame, celular, tablet. Eu não sei se o pessoal ainda tem hominho.
Puta, moleque é chato, né, mano?
Eu não sei, velho. Tipo, crianças brincando. Eu tenho um tempão que eu não vejo temporada de Pipa. Cheio de
Pipa. Não, mas Pipa é um negócio muito chato, cara.
Não, mas aqui, pelo menos aqui onde eu moro.
Pipa, mano. Tá me tirando.
Aqui onde eu moro, eu lembro, quando eu era mais jovem, que eu nunca brinquei de Pipa, porque eu sou de apartamento. Mas o céu ficava lotado de Pipa. E já tem anos que eu não vejo.
Nessa hora aí eu dou graças a Deus que eu sou de apartamento.
Vou te falar que eu gostava muito de soltar papagaio na rua, cara. Era bom pra caramba.
E aí, Pipa ou papagaio?
Não, papagaio aqui em Minas, né?
Por que eu falo Pipa? Eu sempre chamei de Pipa.
É, porque você é um herdeiro, né, cara? Você é um herdeiro da coroa. Você não é de Minas.
É verdade. Como a gente pode se esquecer disso?
Só não me contaram ainda.
É, tipo isso.
Eu espero esse dia todo dia. Toda segunda-feira eu espero pra essa notícia.
O e-mail da rainha falando... Anderson, você é o nosso herdeiro perdido.
Tem um filme que é
47º da linha de sucessão. Parabéns.
Você sabe que tem um filme que é assim, né?
Que filme?
Eu acho que é
Um Dia de Princesa?
Eu acho que é com a Anne Hathaway e ela descobre que ela é herdeira. Ou é...
Ah, é, cara? É Diário de uma Princesa, pô.
Ou é com a Anne Hathaway e é com a Demi Lovato. Agora eu tô na dúvida.
Não, é com a Anne Hathaway.
Provavelmente
tem um da Demi Lovato também, que é pra nova geração.
Ah, quem liga pra próxima geração, né, cara? No meu tempo era melhor.
É, isso mesmo.
No meu tempo era melhor.
Cinema liga.
Mas então acho que eu vou falar aqui um pouquinho do que eu considero a história perfeita.
Manda bala aí, cara. Tô muito frustrado, cara, com a minha.
Não fica, cara. Ficou bom.
Não ficou não, cara. Primeiro que eu falei, por meia hora, eu cometi o mesmo erro de conversar de Star Wars com os outros, quando eu comecei a conversar de Doctor Who. E aí eu perdi meu momento poético, cara. Tô bolado. Corta na edição, cara.
Pode deixar.
Se você não cortar, eu vou ficar chateado com você, cara.
Não, seu momento poético vai estar lá, cara.
Não, tomara, cara.
Então, o que eu considero uma história perfeita? Eu focaria também nos personagens.
One Piece, cara. One Piece é o melhor que tem.
É, não. One Piece também é uma inspiração pra mim, velho. Toda vez que eu escrevo alguma coisa, eu penso, caralho, o que o Oda faria? Mas ao mesmo tempo que eu gostaria de evoluir os personagens, eu gostaria de evoluir a história, tipo... Não sei se vocês já... Não, vocês já devem ter visto que é aquele filme lá do Conde Olaf. Como é que é o nome?
Desventuras em Série?
Conde Olaf é o Desventuras, né?
Desventuras em Série, isso. No Desventuras em Série, é focado nos personagens e o cenário, a história, ele só vai meio que se moldando pro que os personagens estão vivendo. Por exemplo, tem uma parte que é assim, o menino protagonista lá, 1-12, né? Ele tá andando e vê um pico. Só que aquele pico não existia até esse menino andar. O autor lá não tinha feito nenhum pico, nem nada do tipo. Essa paisagem não existia até esse menino chegar ali, sabe? Então o autor meio que criou essa paisagem pra interagir com o menino. E eu gosto de histórias assim, que o personagem vai evoluindo e tal, mas o cenário, a história, assim, meio que vai progredindo pra se ajustar ao personagem.
Ela serve ao personagem, né?
Tipo... Isso, pra servir ao personagem. Eu acho isso muito interessante. Então, acho que é isso. História perfeita pra mim é mais ou menos assim. Bom, a gente tem aqui mais ou menos uma hora de gravação, eu ainda tenho aqui 3 perguntas. Vocês querem?
Uai, mano.
Manda bala.
Eu sei que vai editar, né? Aí que tem que falar você, mano.
Você vai tirar muita coisa na edição.
Não, vou, com certeza.
É, né?
Se Deus quiser.
Isso aqui, mano, é uma hora de bruto, né?
Uma hora de bruto vai dar pouquinho de esqueci a palavra certa.
De episódio?
De líquido.
Líquido.
Acho que a gente pode cunhar o termo aqui, episódio
líquido. Isso, episódio líquido, é um bom termo. Mas então eu vou pular a pergunta número 4.
Que isso, cara?
É, não, tá muito grande. Vou passar pra pergunta 5 logo, que é teste do BuzzFeed.
Nossa senhora. Nossa senhora.
Não sei do que ainda, mas já gostei.
Que tipo de nuvem combina com a sua personalidade? Vocês querem fazer?
Ué, vamos lá.
Manda bala.
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo a pergunta, as respostas, e você só fala as respostas.
Beleza.
Nossa, mano.
Tem que justificar essas respostas?
Tomara que não.
Não.
Vamos lá, vamos lá.
Então vamos lá. Primeira pergunta. Escolha um tipo de clima. E as respostas são clima tropical, desértico, temperado, equatorial, semiárido e mediterrâneo.
Tropical.
Milhen escolheu tropical.
Tropical, all the way.
Eu vou de temperado.
É, eu vou de temperado também. Tropical não dá, não. Tropical. Eu já moro num tropical, clima tropical, quero conhecer o temperado.
Nossa, tem uma coisa que eu não gosto, é de sol.
É, exatamente.
Vambora, 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 bora, galera.
Bora, então. Você gosta mais de dias quentes, muito quentes, chuvosos, nublados, frios, muito frios.
Eu gosto mais de nublados.
Eu gosto de frios.
Eu gosto de muito frios. Chuvosos não dá, né, velho?
É.
Ou então...
Se eu fosse herdeiro, eu gosto até
dos chuvosos. Eu gosto dos chuvosos, mas o problema deles é que eles atrapalham a vida.
Exatamente.
Por exemplo, se você tem que se locomover e tudo mais, ele é um clima, tipo, inconveniente. Agora, o nublado, eu acho da hora, porque ele só reforça o dia a dia. Porque, tipo, ah, eu tenho que, sei lá, descer 3 quarteirões. Tudo bem, cara, tá nublado. E aí você desce e tá tudo tranquilo, você não vai ficar morrendo de calor, você não vai ficar encharcado de chuva, e fica tudo bem.
Eu concordo com quase tudo. O chuvoso seria ótimo se eu não tivesse que pegar busão, mas o frio, cara, o frio, ele te... Você tem o assente da sociedade pra usar moletom o dia inteiro.
E isso é bom demais,
é verdade.
Né? Isso é bom demais.
Isso é a vida, cara.
Nossa, eu mudei a minha pra frio. Você me ganhou no moletom.
Você ter o aval de usar moletom o dia inteiro é... É vida.
É da hora, é da hora.
Eu gosto do muito frios porque dá pra usar uma coisa que aqui no Brasil é impossível de usar.
Calça de neve.
É, jaqueta de couro, cara. Jaqueta de couro é impossível de usar aqui. Nunca faz frio todo.
Ah, não, eu acho uma merda usar jaqueta de couro, cara.
Não, acho maneiro demais.
Jaqueta de couro é muito pesado. Nossa, é muito desconfortável, sei lá.
O que eu gosto do muito frio é o cachecol.
O cachecol também é maneiro.
Cara, eu adoro cachecol. Eu tenho uma coleção de cachecol e eu moro em Belo Horizonte.
É, parabéns. Eu não, cara, o problema pra mim do muito frio é que eu acho que ele é meio parecido com o chuvoso. Eu acho que ele te impede de fazer algumas coisas, saca?
Pode ser.
Você não tem desempenho 100% em tudo que você quer fazer no dia, saca? Porque, tipo assim, se tá muito frio, velho, ir na padaria não é legal, cara. Saca? Dar um rolê e tal, assim, não é 100% legal.
Mas o que é muito frio? Isso é importante.
Porra, muito frio é? Você tem que estar de jaqueta, senão você tá fudido.
É, tipo, muito frio é, tipo, Canadá? Menos 15?
Ah, não sei, não. Né, cara? Aí não é muito frio, né?
Aí é
impossível. Picolé, exatamente, é picolé.
E aí, esse muito frio é bem ruim, eu imagino, que deva ser.
Muito frio, que eu imagino, eu é tipo assim...
Tipo o Pico da Bandeira lá.
7 graus pra baixo.
É, tipo isso, mano.
7,3 graus, por exemplo, pra mim é muito frio.
Aí eu gosto, hein? Aí eu já gosto. E o frio?
Nossa, não,
frio
é tipo frio.
Frio é o... Tipo nosso 15. Aqui, é 10 e 15.
Ah, eu vou mudar pro muito frio, então.
E aí eu já tô mudando pro frio, cara.
Já eu tô me dá gatilho muito frio.
O Milre aí teve um bom argumento que foi... Quando é muito frio, só sair de casa já é um terror, cara.
É.
Sair da cama é um terror.
Pois é, não é legal, cara. Você fica com a preguicinha de fazer os
pois
negócios.
Pois é, então assim. Vou mudar pra frio também.
Ah, mas é gotoso, viu?
Gotoso.
Eu vou de muito frio, então.
Não, demorou.
Nossa senhora.
Ok, então próxima pergunta.
Demorou, vamos lá.
Pra você, em qual hora o céu fica mais bonito? No finalzinho da madrugada? No começo da manhã? No meio do dia? Durante a tarde? No fim da tarde? À noite? Bom, eu sou um notívago comum, então eu obviamente vou escolher aqui à noite.
Mas assim, no finalzinho da madrugada e no começo da manhã não é a mesma coisa?
É, parecido, né?
É, eu vou falar no finalzinho da madrugada, porque, putz, pra mim é o mais da hora quando você passa, dá uma virada assim na noite.
Sei.
Você olha pela janela, tá aquele azulzinho começando.
Sei, exatamente.
Putz, acho da hora.
Eu consegui imaginar na minha cabeça aqui.
É, eu curto também, cara.
Então você tá no boteco, tá ligado? Tipo, discretamente o céu começa a dar uma clareada assim, putz. Finalzinho da madrugada pra mim.
Eu vou de no fim da tarde. Adoro um céu laranja, vermelho, assim, sabe? Quando o sol tá se pondo.
Céu laranja.
Eu acho foda.
Também acho bem bonito.
Inclusive lá da empresa.
Top.
Bela vista desse sol aí.
Da Praça do Papa também é cabuloso.
Vou te falar que eu gosto do céu à noite por causa da lua. Tipo, quando o céu tá bem aberto, sabe? Dá pra ver o céu bem estrelado e a lua. E aí aparece aquele halo lunar. Já viram isso?
Uhum.
Não.
Não, acho foda pra caramba.
Parece aquele o quê?
Halo lunar.
Não sei o que é isso, não.
Halo.
Ah, ok.
Não sabe não, né?
Halo.
Não. Não, nem isso e nem o chip de Kylo Ren e Rey, por favor. Então, próximo aqui. Escolha um fenômeno que acontece lá no alto. Aurora boreal, arco-íris, eclipse lunar, eclipse solar, chuva de meteoros, halo solar. Aí, isso aí é o halo lunar.
Olha aí,
só
cara.
Com a lua, porra. Quando tem com a lua, acho foda, cara. Acho foda demais.
Ó, eu já vou primeiro aqui, então. Aurora boreal, com certeza.
É, eu vou de aurora boreal também.
Por sinal, é um dos meus sonhos, viu? Noruega lá e ver a aurora.
Isso, exatamente. Noruega, Dinamarca, não, é meu sonho também ver isso.
Cara, eu gosto da aurora boreal. Eclipse lunar também eu acho muito foda. Mas, acho que eu vou de chuva de meteoro. Porque, mas ao mesmo tempo que eu queria ver uma chuva de meteoro, eu não queria ver, porque me dá um pouco de medo.
É, tipo isso, né, velho? Porque você sabe o que é a chuva de meteoros, né?
É. Enfim, eu vou de chuva de meteoro, que me lembra também, me chama Kimi no Nawa.
Oh.
Ah, porra, aí sim.
Aquele céu bonitão, entendeu? Eu acho que esse é o meu problema com a chuva de meteoro, que um de repente vai soltar do outro e vai destruir a minha cidade. Vou de chuva de meteoro.
Beleza. E por fim, escolha uma música que cita o céu. Céu Azul, Jalu, feat. MC Tá, A Sky Full of Stars, Coldplay, O Céu, Marisa Monte, Lucy in the Sky with Diamonds, The Beatles, Céu Azul, Charlie Brown Jr. e Sky Fits Heaven, Madonna.
Eu vou de LSD mesmo.
De LSD? Que beleza. Cara, eu vou de música nacional aí, Céu Azul. Se pudesse, eu iria do remix que tem dela, eletrônico aí, mas não tem, enfim. Céu Azul, Charlie Brown.
Ah, fica como sendo remix, então. Eu vou de Sky Full of Stars, porque eu gosto muito de Coldplay.
Nossa, Deus me livre.
Ok, agora, por favor, mandem aí os seus resultados.
Você tirou Cyrus Kelvin Helmholtz. Não faço a menor ideia se eu tô pronunciando isso certo. É basicamente umas nuvens no formato da Billabong, sabe? Pior que é exatamente isso.
Que merda.
Você é uma pessoa pacífica que detesta se meter em intrigas e confusões. O seu jeito calmo de levar a vida se parece muito com as nuvens do tipo Kelvin Helmholtz, que possuem formas suaves que lembram as ondas do mar. Pessoas como você são raras e esse tipo de nuvem também. Ou seja, está completamente errado.
Discorra.
Tem uma coisa que eu não sou, é só calma.
Mas se aparenta, cara.
Mas não sou, não. Se aparenta muito ser uma pessoa.
Não, mas
calma.
Se aparenta. É a sua nuvem, como é que chama o trem do signo lá? Você tem o seu signo e você tem um ascendente. É só a nuvem ascendente, cara, que é o que as pessoas veem em você. Sei muito sobre signos. Posso mandar o meu aqui, então?
Pode, por favor.
Cara, esse nome é difícil. Você tirou Stratocumulus.
Ah, porra.
Não é tão difícil quanto eu pensei.
Eu também.
Você também é Stratocumulus?
Aham. Uhum.
Por fora pode até não parecer, mas por dentro você é uma pessoa intensa que está sempre com os pensamentos borbulhando. O mesmo acontece com as nuvens do tipo Stratocumulus. De longe elas parecem um rolinho de algodão macio, mas são elas que podem causar turbulência quando atravessadas por aviões. Caralho.
Olha aí.
Isso é...
Olha o que a gente
curioso,
faz,
legal,
cara.
Legal, mano.
Mas sabe qual que é a melhor parte?
Qual é a melhor parte, cara?
Porque a gente é gordo, então a gente parece um rolinho de algodão macio de longe, né, velho?
Não, aí você tá me tirando. Porra, aí você tá me tirando legal, mano.
Eu não tô tirando, não, cara.
Que se você passar com o avião em mim, enfim, você vai ter turbulência.
Eu também pareço um rolinho de algodão macio.
Um rolinho, eu não diria. Nossa, tô vai pra rolão, mano. Tá foda, velho.
Rolão. Ai, ai, muito bom. Acho que o mais surpreendente é existir um estudo pra esses formatos de nuvem.
Ô, que isso, cara?
Pô, isso não é surpreendente, não, cara.
É o estudo da meteorologia.
É legal.
É, mano, isso não é surpreendente, não, cara.
Ah, desculpa, gente.
cara, já vou deixar aqui um pedido pro próximo episódio, que a gente participar, obviamente, que tem uma pesquisa aqui no relacionado desse trem da nuvem, que é: qual pintinho de chapéu é você?
Ô, oh, cara, eu já ia falar isso agora.
Pois é.
Já vou deixar salvo
essa. Vou link aqui no WhatsApp, porque eu quero na próxima fazer esse.
Demorou. E agora esse aqui é o quadro do Fica a Dica.
Fica a Dica! Fica a Dica! Fica a Dica!
Não sei se o pessoal tá sabendo, mas a Audible tá com... A Audible é uma plataforma da Amazon para audiolivros. E eles estão no mês de abril com vários livros grátis. Então eu vou recomendar, eu já citei aqui uma vez, mas vou recomendar de novo. Para quem nunca leu... escutar Harry Potter e a Pedra Filosofal, porque tá lá, e é uma boa forma de você matar o tempo ali, enquanto você tá lavando sua louça, limpando sua casa, fazendo sua atividade física, tá ouvindo a história, que é muito legal. E vou indicar também a série La Casa de Papel, da Netflix, que acabou de voltar, quarta temporada. É aquilo, né, a história tá se arrastando, mas ainda assim são episódios bem... que prendem bastante atenção. Eu acho que tudo que a gente quer nesse momento é esquecer um pouco desse corona, de tudo que tá acontecendo, e se distrair um pouco. Então fica a dica, quem nunca viu nada aí, tem 4 temporadas pra ver.
Pra quem não pegou aí a pronúncia maravilhosa do Andes aí, ó, Audible é o Audible. Caso vocês tenham dificuldade de pesquisar aí, fica a dica, Audible.
Deixa no post. Link no post, né, Greg?
Vou deixar o link no post, aí ninguém precisa ouvir isso.
Ok, muito interessante. Antes, vamos procurar esse Audible aí. Afinal, audiobook é sempre interessante. E ok, Miuri, dê suas dicas, por favor.
Pensando aqui rapidamente, uma dica que eu tenho é de um podcast que eu gosto muito, que é o Braincast. Eu acho ele bem legal, eles discutem alguns temas bem interessantes aí, algumas coisas que podiam, de certa forma, prever o caos aí que a gente tá passando pelo corona. Então eu vou recomendar aí um episódio que pra mim é um dos melhores, que é o de comunicação muito violenta, onde eles quebram um pouco dessa parada que se criou de que, você tem que ser sempre muito legal com todo mundo, e você tem que falar bonitinho, e eles mostram que tudo bem, às vezes, quando alguém tá enchendo o seu saco e tá falando merda, você pode ser um pouco mais incisivo na sua fala, que tudo bem, você consegue se comunicar dessa forma também. Então fica a dica aí, Braincast, episódio sobre comunicação muito violenta.
Isso é antípoda da comunicação não violenta?
É, muito violenta, exatamente.
Gostei.
Ah, melhor dica de todas... Essa vai pro Anderson, inclusive. Assistam One Piece, cara.
Sabia.
One Piece é uma obra maravilhosa. Ela vai ocupar totalmente o seu tempo na quarentena, porque tem 970 episódios do negócio pra assistir. Uma história maravilhosa, com personagens maravilhosos. Você vai chorar pra caralho, você vai rir. Enfim, One Piece, cara. One Piece é muito bom.
Essa é uma verdade.
Olha aí. Eu tenho razão.
Me abstém.
Anderson, quando que você vai assistir isso?
Amanhã.
Aproveitando, tem pra facilitar aí os 970 episódios. Se não me engano, as 2 ou 3 primeiras sagas do desenho, eles já têm tipo um especial, um episódio especial de 1 hora, 2 horas, assim, que dá meio uma resumida. Então, obviamente, é melhor se você ver tudo, mas assistindo os episódios você consegue ter uma contextualizada e ver se você vai gostar minimamente da história aí, porque, enfim, né, 900 episódios é muita coisa, e se você não gostar fica mais difícil mesmo. Então fica a dica.
Bom, primeiro eu quero recomendar aqui um filme que chama Encontro Marcado, que tá no Netflix, mas tem 2 encontros marcados lá no Netflix, então vocês procurem o que é com o Brad Pitt.
Nossa, esse filme é maravilhoso, cara.
E esse filme é de 98, tem mais de 20 anos esse filme, mas ele continua foda pra caralho.
Nunca vi esse filme.
Não vejam dublado, que é uma tragédia.
É? É tão ruim assim?
Cara, a maioria das vezes que eu vi ele foi dublado, foi muito horrível, e o dia que eu vi ele em inglês foi uma experiência absurda, cara. Porque a história é muito boa.
Aí, antes, então fica a dica aí pra você, cara.
Verei. Nunca tinha ouvido falar, pra você ter ideia.
Eu também não nunca tinha ouvido falar, não. Eu conheci esse filme ontem.
Caraca, sério?
É, sério. Foi a minha namorada, Janaína. Beijo, Janaína. Que recomendou, falou, assiste esse filme que é bom e tal. Eu fui assistir e, pô, o filme é bom pra caralho mesmo. O filme é fodão.
Esse filme, cara, eu já devo ter visto ele, sei lá, umas 50 vezes na minha vida, mano. Porque ele, de fato, é muito velho. Ele é de 98 e muito velho. E, cara, ele passava direto na TNT. E era muito bom, cara.
Olha aí. Pô, maneiro, cara. Minha outra dica é de um podcast. Também, assim como o Milhen recomendou o Braincast, eu vou recomendar um podcast chamado Contrafactual, que é só sobre situações hipotéticas. E aí os participantes, eles vão discutindo sobre. Tipo, eles vão debatendo, por exemplo, o primeiro episódio é: e se a Segunda Guerra Mundial não tivesse ocorrido? E aí eles vão conversando, tipo, pô, eu não ouvi esse episódio, mas eu imagino que seja algo assim. Como é que o mundo seria impactado economicamente, socialmente? Como é que, imagino, a indústria farmacêutica teria se desenvolvido? Porque, querendo ou não, a indústria farmacêutica desenvolveu muito por causa da Segunda Guerra, né? De uma maneira merda, mas foi por causa da Segunda Guerra. E por aí vai. E é um exercício bem interessante de imaginação mesmo. Eu curto pra caramba. É do portal Deviante, que também tem o SciCast, Missangas e por aí vai.
Ótimos podcasts.
Contrafactual, eu já ouvi alguns e é bem legal mesmo.
Olha aí. Obrigado por seguir a dica antes.
De nada.
Finalizamos então o episódio de hoje, com testezinho do BuzzFeed para descontrair, seguido de umas dicas do que fazer nesse tempo de quarentena. E obrigado pela presença de vocês. Antes, você tem alguma consideração final?
Só tenho a agradecer a participação, foi muito legal. Espero voltar um dia pra contar pra vocês o dia que eu fiz meu amigo superar os limites dele.
Boa, boa. Por favor.
Cara, não vai se fuder.
Milhen, você tem alguma consideração final?
Muito obrigado, Ibe. Mas é isso aí, cara.
Muito obrigado pela participação de vocês, galera. Pretendo chamar novamente, aí vocês podem contar a versão de vocês. Na verdade, a versão do Milhen, do dia que vocês foram no Pico da Bandeira e conseguiram conquistar, né? Então já fica aí o convite. Inclusive, eu prometi esse episódio, né? Então, por favor, a gente tem que cumprir. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Trouxe aí dois convidados pra gente, pra fazer um formato diferente aqui no podcast, né? Que geralmente sou só eu falando. E aí eu já trouxe meu pai, e aí eu vi que teve uma boa recepção, uma boa receptividade de vocês ouvintes. Então eu resolvi variar e trazer mais gente também. E aí, quem sabe, né? Dependendo dos feedbacks desse episódio aqui, eu posso trazer eles mais vezes, posso trazer mais pessoas. Quem sabe, o mundo do podcast aí é infinito, então. E só fazendo um adendo aqui rapidão, essa ideia de fazer um teste do BuzzFeed eu tirei lá do podcast chamado Tricotando. Eles que têm um... Inclusive eles têm um episódio que é todo sobre isso. São excelentes episódios, porque é sempre inusitado, né? Mas bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.